ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 32 minutos, céu claro, a temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2016. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Recado é dos professores da rede estadual que querem aplicação do reajuste do piso nacional do magistério em Minas Gerais. A mesma máscara, colunista de política, acredita que 2016 vai repetir 2015 na política. Congresso indomável, aprontações de Cunha e Dilma sem apoio. E hoje é carnaval, mais de 1 milhão e 600 mil pessoas vão lotar BH em mais de 200 blocos, no maior carnaval da história da cidade. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Fiocruz encontra vírus Zika com potencial de causar infecção na urina e na saliva. O anúncio foi feito no final da manhã de hoje pelos pesquisadores. Isso não significa, no entanto, que a doença pode ser transmitida por esses fluidos. Ou seja, não é possível afirmar ainda se a doença é contagiosa. É questão que precisa ser esclarecida ainda por mais estudos. A descoberta foi feita a partir de análise de amostras de dois pacientes com sintomas compatíveis com o vírus Zika. De qualquer modo, segundo os cientistas, o momento é de cautela e gestantes devem evitar aglomerações e compartilhamento de copos, talheres e outros materiais e também beijar pessoas com sintomas da doença. Mais de 4.700 casos suspeitos de microcefalia foram notificados no país, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde. Desses, 17 já têm relação confirmada com o vírus Zika.
Meio ambiente.
Polícia Civil de Minas apreende documentos em escritórios da Samarco. O material apreendido vai ser usado nas investigações sobre as responsabilidades pelo acidente em Mariana, que soma prejuízos materiais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Paula Dornelas. Boa tarde, Paula.
Boa tarde, Vinícius. No dia que a tragédia da barragem da Samarco completa 3 meses, a Polícia Civil recolheu documentos e equipamentos nos escritórios da Samarco em Belo Horizonte e Mariana na manhã de hoje. O material vai ser utilizado como prova no inquérito que investiga as responsabilidades do rompimento da barragem de Fundão. A operação da Polícia Civil ocorre um dia após a divulgação de relatório que aponta que o prejuízo material decorrente da tragédia é de 1 bilhão e 212 milhões de reais. O documento, elaborado pela Força-Tarefa, criada pelo governo de Minas, foi feito com base em informações fornecidas pelos 35 municípios da bacia do Rio Doce e traz um levantamento dos impactos socioeconômicos do desastre e os prejuízos financeiros, além de apresentar e sugerir ações de restauração demandadas pelas cidades. O montante contempla prejuízos privados de cerca de 540 milhões e 400 mil reais, que incluem impactos no setor industrial e de comércio e serviços. Já os prejuízos públicos somam 146 milhões de reais, no que diz respeito à prestação de serviços municipais, como o abastecimento de água, gastos com limpeza urbana, segurança pública, entre outros. De acordo com o relatório, o Estado de Minas Gerais gastou pouco mais de 12 milhões de reais com o ocorrido. O relatório apresentado na tarde dessa quinta-feira detalhou os danos do desastre nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, além de analisar os impactos ambientais, materiais e de caráter humano. Em relação a esse último aspecto, Vinícius, cerca de 320 mil pessoas foram afetadas pelo rompimento da barragem. É o que explica o secretário de Desenvolvimento Regional de Políticas Urbanas e Gestão Metropolitana, Tadeu Martins.
É bom sublinhar que esse relatório que foi entregue agora, ele é um ponto inicial. Nós temos que lembrar que esse desastre ele é dinâmico, então nós sempre teremos um recorte semanal ou mensal da pauta. Então, certamente, aparecerão outros levantamentos, outros estudos, e toda essa discussão que nós estamos fazendo, e através de informações que os municípios nos passaram, e órgãos estaduais e federais, nós chegamos, a gente falou, de 1 bilhão e 200 milhões, e também chegamos no número de atingidos de pouco mais de 320 mil atingidos. Então, nós estamos falando de atingidos mortos, desabrigados, desalojados, feridos, mas estamos também falando da população, por exemplo, que foi afetada pela falta d'água, como é o caso da cidade de Valadares.
O relatório elaborado pela Força Tarefa pretende orientar as ações de recuperação e as medidas compensatórias a serem tomadas pela Samarco. O documento contém algumas propostas que foram feitas com base na demanda dos municípios, como a realização de monitoramento da água do Rio Doce, a recuperação de perdas em infraestrutura das cidades atingidas, o ressarcimento dos atingidos, entre outros. O advogado-geral do Estado, Onofre Alves, destaca que o relatório é parte de um esforço em congregar as ações dos municípios, estados envolvidos e União, para que a cobrança por medidas reparatórias seja feita de maneira mais efetiva.
Houve um grande esforço por parte do governo do Estado de tentar fechar os diagnósticos, seja para exigir da empresa, seja para subsidiar um acordo, seja para dar um substrato concreto e técnico para a ação judicial, caso o acordo não siga adiante. Na realidade, nós estamos tendo reuniões periódicas com a empresa e agora o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual participam conjunto, onde o estatal cobram o justo, o adequado da empresa pelo seu dano. A ação civil pública que nós levamos a cabo, ela é da ordem de 20 bilhões.
A ação que pede indenização de 20 bilhões de reais foi movida de forma conjunta pela União e governos de Minas Gerais e Espírito Santo contra Samarco, Vale e BHP. A medida previa que as empresas pagassem 2 bilhões de reais em janeiro, mas um acordo entre as partes concedeu mais 15 dias para o repasse do valor. Na quarta-feira, Samarco pediu suspensão do processo com a justificativa de que as negociações ainda estão em andamento. Em relação aos processos de primeira instância, o Tribunal de Justiça de Minas anunciou que eles vão ser enviados à Justiça Federal. Tratam-se de dois processos cujos pedidos coincidem com aqueles já formulados na instância federal. O Ministério Público Mineiro acredita que a decisão trará prejuízos às pessoas atingidas pelo rompimento da barragem, como a restrição à participação das vítimas no julgamento e a anulação dos acordos já formulados. O relator da Comissão Extraordinária das Barragens na Assembleia Legislativa de Minas, deputado Rogério Correia, do PT, afirma que é necessário exigir mais agilidade nas medidas reparatórias por parte da Samarco, já que o impacto do desastre para a população ainda é observado.
Nós tivemos também Bento Rodrigues, lá em Bento Rodrigues, o distrito, né, terá que ser reconstruída a comunidade. Isso está muito demorado, a empresa está trabalhando com uma ideia no final do ano, até hoje não se conseguiu um local para essas famílias, é muito agravante isso. E estivemos em Barra Longa. Barra Longa parece uma cidade em guerra, reconstruindo quase 100 residências, praça de esporte, é caminhão para todo lado, poeira, lama. Então é muito vagaroso o trabalho de recuperação. Então há que se cobrar maior agilidade para que essas ações tenham de fato início.
O rompimento da barragem de Fundão provocou a morte de 17 pessoas e outras duas continuam desaparecidas. São 940 pessoas desabrigadas. Repórter, é com você, Vinícius.
Ok, Paula Dornelas, muito obrigado pelas informações. E a chuvinha no fim do dia de ontem ajudou os reservatórios de água a retomarem a tendência de alta. O sistema Paraopeba subiu de 44,1% para 44,4% de sua capacidade de ontem para hoje. Entre os reservatórios, Rio Manso passou de 53,9% para 54,2%. A Vargem das Flores cresceu de 50,6% para 51,1% e Serra Azul passou de 24,7% para 24,8%.
Educação.
A UFMG divulgou o resultado da primeira chamada da lista de espera do SISU, o Sistema de Seleção Unificada 2016, primeira edição. O pré-registro online dos convocados na primeira chamada da lista deve ser feito de 11 a 15 deste mês e o registro acadêmico definitivo e a matrícula nos próximos dias 25, 26 e 29. Quem não foi convocado nessa primeira chamada deve confirmar de 11 a 15 se quer continuar participando do processo. A lista dos convocados, bem como as instruções para registro e matrícula, estão no site www.ufmg.br/sisu.
Trânsito.
Por causa dos desfiles de carnaval, alguns pontos da cidade já têm o trânsito alterado a partir de hoje. A Avenida Brasil será fechada entre as ruas Álvares Maciel e Domingos Vieira, nos dois sentidos ali na área hospitalar, de 14h de hoje até o meio-dia de quarta-feira. Linhas do transporte coletivo vão ter o itinerário alterado. Já no bairro União, a rua Alberto Sintra será fechada entre a Cristiano Machado e a rua Flor de Jequitibá, das 17h de hoje até o meio-dia de domingo. Informações sobre essas duas interdições pelo site www.bhtrans.pbh.gov.br. Agora, meio-dia e 43, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos falar sobre política, como começa o ano para valer de 2016, com a volta dos trabalhos legislativos na Câmara e no Senado.
Jornal UFMG.
Ô, olha por onde anda.
Ei, ele não enxerga.
Nó, que mancada.
Não dê essa mancada. Enxergue a realidade do deficiente visual. Uma campanha Rádio UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 44.
Internacional.
Especialistas da ONU apelaram às autoridades do Reino Unido e da Suécia para libertar Julian Assange, fundador do WikiLeaks, e respeitar o seu direito à liberdade de deslocamento. O Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária da ONU declarou que a privação de liberdade ilegal de longo prazo foi aplicada a Assange por causa de uma investigação pouco ativa da Procuradoria da Suécia.
Economia.
Inflação de janeiro acelera e fecha em 1,27%, divulgou hoje o IBGE. A taxa do primeiro mês do ano representa a aceleração da inflação em relação a dezembro, quando foi de 0,96%. Essa é a inflação mais alta para um mês de janeiro desde 2003. A meta do governo para 2016 é 6,5% de inflação. Bebidas e transportes puxaram a inflação para cima. Comer fora de casa também ficou mais caro.
Política.
Presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei que altera o novo Código de Processo Civil, que entra em vigor em março deste ano. Entre as principais mudanças está o artigo que restabelece a necessidade de juízo prévio de admissibilidade de recursos especial e extraordinário. Também foi alterado o item que obrigava o julgamento de processo em ordem cronológica, que agora passa a ser em ordem preferencial. Por falta de provas, o Supremo Tribunal Federal arquiva inquérito que investiga o senador Antônio Anastasia do PSDB Mineiro na Operação Lava Jato. O inquérito foi baseado em depoimento dado por um ex-policial federal que teria ido vindo a Belo Horizonte entregar R$1 milhão a Anastasia a pedido do doleiro Alberto Youssef, delator do esquema de corrupção. Logo na largada, derrota. O governo já começa 2016 sentindo um gostinho que já conhece de 2015, a perda em votações no Congresso. Logo nos primeiros dias, parlamentares aprovam medida provisória que taxa ganhos do capital, mas mudam a alíquota pretendida pelo governo. Será que 2016 vai ser 2015, parte 2? Esse é o tema da coluna de política de hoje, com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo. Professor Carlos Ranulfo, nesta semana nós tivemos a abertura dos trabalhos legislativos, o Senado e a Câmara voltaram do recesso parlamentar, com a leitura feita da mensagem do Executivo, feita pela própria presidenta Dilma, recebeu vaias e aplausos, e depois a semana começou aí já com votações, com manobras do Cunha. Que avaliação que o senhor faz aí desses primeiros dias de trabalho dos parlamentares?
Olha, a avaliação, o que eu temo é que 2016 seja quase uma repetição de 2015, o que vai ser um desastre, né? Veja bem, nós temos, só evidências, posso estar errado, mas nós temos primeiro essa votação sobre um imposto sobre ganho de capital, quer dizer, um imposto que não atinge a população, que não era impopular, né? É um imposto sobre transações de acima de 20 milhões, né? E a Câmara baixou a alíquota por uma emenda do Tasso Gereissati. A emenda do Tasso Gereissati, tudo bem, o PSDB sempre defendeu o alto capital mesmo, não tem problema nenhum. Mas a Câmara, o governo não conseguiu aprovar uma medida simples do ajuste. O que dirá uma CPMF? O que dirá uma CPMF, né? Quer dizer, ao que tudo indica, o governo pode até conseguir aí uma quantidade de votos para barrar o impeachment. O impeachment está muito fragilizado, todos nós sabemos disso, embora não esteja sepultado. Depende muito dessa disputa do PMDB, nós vamos ter que ver o guardar o desfecho. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, ao que tudo indica, Dilma tem condições de se manter no cargo, mas não tem condições de conduzir uma agenda. Então é uma coisa muito complicada, esse cenário é muito ruim. Por outro lado, o Cunha, nós temos por notícia de jornal, sabemos que há controvérsias no Supremo, é um assunto muito delicado para o Supremo, afastar o Cunha. Não é todo dia que um poder afasta o presidente e outro poder, né? E as evidências são mais fortes no sentido que o Cunha está atrapalhando o processo da Comissão de Ética. Mas isso é um assunto intracorpo. A Procuradoria tem que convencer ao Supremo de que o Cunha está atrapalhando a Lava Jato. E aí eu temo que as provas, as evidências sejam mais frágeis. Ou seja, pode ser que o Supremo não afaste o Cunha, e o Cunha, se depender da Câmara, ele vai cumprir o seu mandato. Né? Ele vai cumprir o seu mandato. Porque o PSDB, o DEM, o pessoal estão se aproveitando, estão se articulando com o Cunha e vão continuar se articulando com o Cunha. Então esse é o pior cenário possível, né? É Dilma no governo sem conseguir governar e Cunha fazendo das suas na Câmara dos Deputados. Quer dizer, a chance de 2016 ser melhor nesse cenário é muito ruim.
E ainda teve inquérito contra o Renan, né?
Inquérito contra o Renan, o que complica mais. E temos que lembrar que a Lava Jato vão aparecer novas denúncias, né? E com toda a evidência. É claro que a denúncia, só um parênteses, né? É claro que as denúncias sobre desvio de merenda lá em São Paulo foram notícia um dia e depois sumiram do cenário.
E o Alckmin ainda conseguiu colocar a culpa no governo federal, né?
Se fosse uma denúncia contra o governo do PT, era manchete todo dia, investigação todo dia. Mas como é a denúncia contra o PSDB, é melhor só denuncia rapidamente e esquece o assunto até que alguma avalanche de provas apareça. Mas é assim mesmo que funciona a imprensa brasileira. Então a tendência é que isso se mantenha. Eu não estou enxergando, acho que mesmo com o ex-governador da Bahia, né, operando, ele é um operador muito melhor do que os que a Lula, que a Dilma teve até agora, mas eu não estou enxergando uma saída para o governo ainda. Então isso nos joga numa situação muito complicada. Quer dizer, mas tudo bem, o ano está começando, o processo está começando, pode ser que o governo consiga melhorar esse quadro. Mas a questão da CPMF, particularmente, é muito difícil, né? Porque, e veja só, houve um encontro de governadores há pouco tempo atrás, onde eles apresentaram alternativas, todos eles estão sem dinheiro, e querem dinheiro de onde? Do governo federal, ou liberação na justiça de dinheiro que está em depósito judicial, o que é um absurdo, né? Não falaram de CPMF, e a única chance do governo aprovar a CPMF é se prefeitos e governadores fizerem pressão sobre o Congresso. Fora isso, não tem chance. Mas ninguém está disposto a fazer isso. E o governo não tem demonstrado capacidade de articular isso aí. Então, né, podemos ficar numa situação complicada e chegar no final do ano com outro déficit orçamentário, o país continuando numa recessão brava. Enfim, é o processo. E para a cereja do bolo, para enfeitar, continua o processo de caça ao Lula, né? Numa história, em histórias que não fecham absolutamente. Agora mesmo, manchete da Folha de São Paulo diz que Lula é investigado por suposta venda de MPs. Bom, aí você vai ler a notícia, o delegado, né, quer saber se Lula e ex-ministros estariam associados a criminosos ou se são vítima deles. Ele não tem nenhuma evidência de nada, né? E Lula pode ser vítima dele, mas ele vai ser investigado se ele é vítima, né? Então, é preciso ter um pouco de paciência com essa imprensa e né, para lê-la corretamente, né? Geralmente ela mais confunde do que informa.
Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, tá bom. Vamos esperar passar o carnaval.
Então tá bom, que aí o ano começa pra valer, né?
É, pra valer.
Tá certo. Obrigado, um professor.
Tchau.
A coluna de política com o professor Carlos Anufo vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.
Jornal UFMG.
Trânsito, além do volante, há centenas de vidas em suas mãos.
Então respeite o seu amigo, não beba, não corra, evite o perigo.
No trânsito, não corra contra o tempo, seja consciente.
Uma iniciativa Rádio UFMG Educativa, 104,5.
Você está ouvindo o ZYX414. UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 54.
Educação.
Professores da rede estadual protestam na cidade administrativa para pedir reajuste do piso do magistério ao governador. A repórter Patrícia Brandão está no local e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Vinícius. Nesse momento, os manifestantes aguardam o fim da reunião que está acontecendo entre representantes do governo e do Sindiute, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais. Professores de todo o estado estão presentes desde as 9 horas da manhã e alguns deles já foram embora. Os manifestantes batiam pratos que simbolizavam a fome de piso. É que uma das principais reivindicações da categoria é o pagamento do piso salarial nacional, definido em acordo com o governador Fernando Pimentel e assegurado na Lei 27.710, de junho do ano passado. Para uma jornada de 24 horas semanais, os professores recebem R$ 1.453 e devem passar a receber R$ 2.136 até 2018. Nesse mês de janeiro, o governo deixou de repassar 11,36% de aumento em cima do piso nacional, definido pelo Ministério da Educação. Vinícius, também, a coordenadora do Sindiute, Beatriz Cerqueira, explica o impasse do piso salarial e critica a falta de nomeações de professores estaduais.
O governo não aplicou o reajuste de 11,36% no vencimento básico da educação, conforme o acordo que ele assinou ano passado para o pagamento do piso e conforme a lei estadual 21.710 prevê. Então, o governo está descobrindo uma lei estadual, uma lei federal e o acordo assinado com a categoria em maio do ano passado. A nomeação de novos concursados, esse ano nós passamos por um processo de designação de mais de 120 mil contratos temporários. É um volume enorme, são contratos em que as pessoas vivem em condições precárias, não tem carreira, não tem estabilidade, e é necessário que a gente tenha um quadro de servidores efetivos.
Os trabalhadores também protestaram contra implicações da Lei Complementar 100, que resultou na demissão de 59 mil professores da rede estadual. O Sandro Labanca, representante da Central Única dos Trabalhadores, afirma que os servidores afastados não receberam todos os pagamentos devidos.
vários trabalhadores hoje, que eram vinculados à lei, eles não receberam seu salário, que seria o salário de janeiro. Eles receberam ano passado, referente a 11 meses. O 12º mês, que seria janeiro, não recebeu. Então, e isso sem aviso. Então, você imagina que o pessoal agora queria pagar as contas dele, comprar o que era necessário para a família dele, para ter um salário. Então, são situações graves que a gente está enfrentando, que também estava dentro do acordo que o governo falou que discutia a questão da Lei 100.
A estudante do terceiro ano da rede estadual e integrante do Diretório dos Estudantes de Montes Claros Livre, Brenda Carvalho, esteve presente na manifestação por acreditar que a desvalorização dos professores prejudica a qualidade de ensino. Ela é filha de um professor estadual e conta os impactos do atraso no pagamento dos professores.
No mês de dezembro do ano passado teve atraso, e aí teve impacto até nas festas mesmo e tal, porque a gente ficou sem comemorar, porque, tipo, teve atraso do salário, e aí não tivemos condições mesmo, porque depois teve que só pagar a conta, né, porque teve que comprar tudo fiado. E o mês de janeiro foi a mesma coisa, e agora o mês de fevereiro vai ser parcelado o salário dele. Então as condições estão só piorando.
Os manifestantes empunharam cartazes com suas reivindicações e gritaram palavras de ordem, inclusive uma música cantada pela professora aposentada, Wanda Maria.
Cadê o piso nacional? Cadê o pimentel comum? Cadê o piso nacional? Cadê o piso nacional? O pimentel comum, o pimentel comum, o pimentel comum. O pimentel comeu!
Paga, pimentel! Olha, Vinícius, nós entramos em contato com a assessoria do governo para obter resposta sobre as reivindicações dos professores. E nós estamos aguardando o retorno. Agora, 13h30, vai acontecer uma entrevista coletiva aqui na cidade administrativa sobre o assunto. No mês passado, o governo criou uma força-tarefa para discutir essa questão dos professores. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Patrícia Brandão, pelas informações. E nesta quinta-feira, o governo divulgou um balanço das designações no estado. Mais de 80% do total de vagas abertas, o que equivale a quase 115 mil, já foram preenchidas. O processo foi aberto para preencher em caráter temporário cargos que estão vagos na rede pública de ensino, enquanto não há servidor efetivo para exercer a função. A consulta de vagas pode ser feita em controlequadropessoal.educação.mg.gov.br/divulgação. controlequadropessoal.educação.mg.gov.br/divulgação.
De olho na cidade.
Justiça Mineira determina que o Coman, Conselho Municipal do Meio Ambiente, suspenda a análise do processo de licenciamento ambiental para construções na Mata do Planalto, na região norte de Belo Horizonte. A decisão é da segunda vara dos feitos da Fazenda Pública Municipal, concedeu liminar a ação civil pública da Defensoria Pública de Minas Gerais. Também nesta quinta-feira ocorreu uma coletiva onde a Defensoria deu mais informações sobre a suspensão da liminar. Boa tarde, Soraya Fidelis. Mais um capítulo nessa briga ambiental que vem desde 2007, mas que ainda cabe recurso, não é mesmo?
Boa tarde, Vinícius. É isso mesmo, ainda cabe recurso, mas com a decisão da Justiça Mineira, a Prefeitura de Belo Horizonte e as construtoras Direcional Engenharia e Petiolar Empreendimentos ficam impedidas de fazer quaisquer obras que possam acarretar modificação, degradação, descaracterização, alteração, poluição ou destruição ao meio ambiente na Mata do Planalto, que é uma das últimas áreas verdes que fica na região norte da capital mineira. Essa briga, de fato, Vinícius, é antiga. Há 8 anos, a Mata do Planalto é alvo de disputa de construtoras e defensores do meio ambiente. A Direcional é proprietária de 120 mil metros quadrados da mata e pretende construir 770 apartamentos, além de 2 parques ecológicos, sendo um público e outro na área do condomínio. Os ambientalistas denunciam que, se o projeto for levado adiante, vai ser um crime sem precedentes para a área verde. A Prefeitura de Belo Horizonte alega que não tem recursos para comprar esta área, avaliada em 120 milhões de reais. A decisão de suspender o licenciamento, como você já antecipou, é da segunda vara dos feitos da Fazenda Pública Municipal, que concedeu liminar a ação pública da Defensoria Pública do Estado. Eu conversei pela manhã, Vinícius, com o advogado Wilson Campos, que presta assessoria jurídica aos moradores da Mata do Planalto. Ele comemorou a decisão da Justiça Mineira, mas acredita que as empresas vão recorrer para derrubar a liminar em segunda instância.
É bem provável que eles vão recorrer, porque eles estão insatisfeitos com essa decisão. Foi lida para eles ontem lá na reunião do Comã e foi um caos para eles. Foi como se caísse o mundo para eles, eles não tinham conhecimento. Então a defensora esteve lá, fez a leitura, eu também fiz. O auditório estava cheio de representantes de várias entidades de Belo Horizonte, associações de moradores de bairros da Zona Norte, Sul, Leste e Oeste, e principalmente do bairro Planalto, e os empreendedores, seus advogados, seus arquitetos, e os conselheiros do Comando também estavam lá para ver o novo projeto que foi apresentado. Se esse projeto for aprovado, vai ser um crime sem precedentes na área ambiental. E olha que essa briga já vem desde 2007, já tem 8 anos.
E no início deste ano, Vinícius, no dia 18 de janeiro, o Coman, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente, concedeu licença prévia para a obra da empresa direcional. Porém, o Ministério Público de Minas Gerais questionou a decisão, argumentando a mudança dos nomes das construtoras envolvidas. O advogado Wilson Campos esclarece como vai ser essa retomada do trâmite da licença prévia no Coman, mesmo após essa decisão mais recente da Justiça Mineira.
Conselho Municipal de Meio Ambiente, Coman, deveria chamar Conselho Municipal da Defesa da Iniciativa Privada, que só defende o interesse da iniciativa privada. Então o meio ambiente é sempre perdedor. Bom, então nós vamos para lá. Eles vão querer votar de novo a licença prévia, porque a licença prévia também foi cancelada, em função da decisão da segunda instância, em face da ação popular. Não tem nada a ver com essa ação agora da Defensoria Pública. Então eles vão ter que votar de novo a licença prévia, depois a licença de implantação, para dar a licença de operação para que eles possam fazer a obra deles. Mas até lá, eles deverão proceder rigorosamente dentro da lei e obedecendo a decisão judicial, porque a decisão judicial não se discute, cumpre-se.
E segundo a nota da Defensoria Pública, a multa no caso de descumprimento da liminar é de R$100 mil. É com você, Vinícius.
Tá certo, Soraya, muito obrigado pelas informações.
Carnaval 2016.
Folia em Belo Horizonte deve levar mais de 1.600.000 pessoas para as ruas em mais de 200 blocos até a próxima quarta-feira. Hoje, o bloco Cintura Fina desfila a partir das 5 da tarde na Praça do Peixe, ali na Lagoinha. O Tianzinho da Zona Norte se concentra também às 5, na Avenida Sebastião de Brito, número 78, no bairro Dona Clara. Às 6, o Sexta Ninguém Sabe começa a esquentar os tamborins na Avenida Bernardo Monteiro, no número 1563. O bloco Fúnebre faz seu cortejo a partir das 8, na Praça da Bandeira, descendo Afonso Pena. Amanhã tem dezenas de blocos. O mais famoso, Então Brilha, concentra a partir das 7 da manhã na Rua Guaicurus. O bloco então segue pela Rua Boêmia e desemboca no Bloco da Praia, na Praia da Estação. Às 3 da tarde, o bloco do Approach, no estilo Concentra Mas Não Sai, estará na Avenida Brasil, número 41. Antes, ao meio-dia, a cantora Aline Calisto comanda o Bloco da Calisto, saindo da Bernardo Monteiro, no cruzamento com Rua Timbiras. A programação completa do Carnaval de BH está disponível no site www.carnavaldebelohorizonte.com.br. Agora, 1h05, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. As reportagens de hoje ficam no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar pelas redes sociais, facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Patrícia Brandão, Paula Dornelas e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Da coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde, um bom carnaval. Eu volto na quarta-feira de cinzas. Não, perdão, volto na quinta-feira. Você fica na companhia de Gustavo Cunha no Jornal UFMG nos próximos dias. Bom carnaval para todos.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.